Boa tarde, Oswaldo Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar novamente aqui. Sim, nós melhoramos bastante o atendimento, né? Então, novembro é o mês que se celebra a saúde do homem. Mas a gente tem que lembrar que saúde do homem não é só em novembro, né? A gente tem que cuidar da saúde o ano inteiro. Então, estamos aqui mais uma vez para convidar a nossa população, os nossos homens, a participar, né, e fazer prevenção da sua saúde, né? Então, novembro, a gente sempre pensa em câncer de próstata, né? Mas lembrando, né, não é só câncer de próstata que mais matam os homens, né? Nós temos aí um elencado diversas doenças, entre elas doenças cardiovasculares. Então, o nosso foco do projeto de saúde do homem da UEMP, né, além do câncer de próstata, também o rastreamento de doenças cardiovasculares.
Tá, e como é que vai funcionar esse mês? É um mês tradicional aí para a gente, para nós colocarmos, para a nossa população?
Bem, então nós vamos atender praticamente novembro inteiro, né? Nós vamos começar no dia 3 de novembro, segunda-feira próxima agora, lá na UBS Lordani. Depois, no dia 4, aqui na UEMP. No dia 5, lá no Posto Novo, lá no Julieta Lordani. No dia 6, lá no Invernada. No dia 10, no IBC1. No dia 11, aqui na UEMP. No dia 12, o IBC2, que é o novo posto lá, o Raul Miyoshi. No dia 13, na UBS União. Na semana do dia 17, nós não vamos atender, porque nós temos na UEMP o evento de integração, onde todos os bolsistas e orientadores são obrigados a participar. E esse ano vai ser em Jacarezinho, então é um evento que vai acontecer o dia todo e a gente não tem hora para voltar. Então, nessa semana nós não marcamos atendimento. No dia 24, Teixeirinha. No dia 25, aqui na UBS da UEMP. No dia 26, no Posto Central. E no dia 28, finalizando o mês de novembro, lá no Sertãozinho.
É um trabalho que vem ao longo dos anos, né, doutora? E eu digo que é crescente o número de atendimentos, né?
Isso, é crescente o número de atendimentos. Cada ano a gente amplia alguma coisa, então antes a gente começou fazendo só PSA, depois aumentamos os nossos exames. Hoje nós conseguimos fazer um rastreamento do risco cardiovascular para os próximos 10 anos com o score de Framingham. Então a gente faz exame de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia, TGO, TGP, ureia, creatinina, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e também eletrocardiograma. Isso.
E lembrar que tudo isso...
E o PSA, né? Rastreamento de câncer de próstata. Então a gente faz o exame do PSA para o rastreamento e todas as pessoas que têm algum tipo de alteração, nós temos um convênio com o município de Bandeirantes fornece um urologista para atender aqui na clínica, então todo mundo que dá alteração no projeto já é encaminhado direto para o urologista.
Alguns anos a gente está expandindo esse trabalho também aqui da UEM para outras cidades. Vai expandir também esse ano?
Esse ano, novembro, nós não vamos conseguir, porque a nossa agenda já está lotada, mas essa semana nós atendemos lá em Cornélio, né, mas a gente tem sempre parceria com outros municípios, né, então esse ano, como nós temos o evento de integração em novembro, isso todo ano é em dezembro, né, a gente sempre tem uma semana que a gente encaixa outro município, esse ano a gente não vai conseguir encaixar.
Porque é importante o trabalho que vocês fazem no sentido de prevenção, né?
Isso, mas lembrando que a gente não atende só em novembro. Nós atendemos o ano inteiro aqui na clínica, bem aqui do ladinho da rádio, né? A gente atende toda terça a partir das 5 horas. A gente atende, faz a anamnese, faz eletrocardiograma, faz o exame físico, antropométrico. E aí nós agendamos a coleta de sangue para sexta-feira, porque precisa do jejum alimentar e do jejum sexual para quem tem acima de 40 anos para fazer o exame do PSA.
Eu
estou aqui porque esse eu fiz também agora esse tempo atrás, né? E o pessoal, os bolsistas, né, atendem muito bem, muito. Esses bolsistas são os mesmos em todas essa, como é que chama?
Em todas essas unidades, toda essa a gente tem.
Faz um revezamento?
Não, a gente tem os alunos que são bolsistas, que aí os bolsistas vão em todos. Nós temos os alunos que são estagiários de extensão, que também vão em todos. E nós temos os alunos da disciplina optativa de saúde do homem, que aí faz o revezamento. E nós temos voluntários também no projeto, que também fazem o revezamento.
Quantos anos já está esse projeto mesmo?
Nós começamos em 2013 com um recurso que nós tivemos do PROEST, que foi do Ministério da Educação em 2013, que foi um recurso que veio para todas as áreas, né? Saúde da mulher, saúde da criança, saúde do homem. E aí nós começamos esse trabalho, que foi logo que eu acabei o meu mestrado. Aí no meu doutorado, aí a gente focou mesmo em saúde do homem e a partir daí a gente não parou mais.
E aí depois de 2019 aí vinha com todos esses exames aí, né?
Depois da pandemia, aí nós começou em 2019, mas aí, logo depois da pandemia nós realmente, depois que a clínica voltou para a universidade, aí nós fixamos aqui, né? Porque antes a gente não tinha, antes da gente ter a clínica da UEMP, a gente não tinha um local fixo, então a gente fazia de acordo com campanha. Mas a partir de 2020, aí a gente tem aqui o nosso local de atendimento.
Né?
Foi.
Em 2019, né? Foi o primeiro, quando já surgiu aqui, já começou esse trabalho, principalmente exames cardiovasculares. E aos poucos as pessoas vão descobrindo, que ainda tem pessoas que ainda, porque tem homem que não gosta muito de descobrir isso.
Fica com medo, né? A pergunta que eu ia fazer agora para a doutora é a seguinte, doutora, quando acontece de vocês, é lógico ali, como está fazendo essa quantidade de exames, alguma informação mais difícil de ser passada para o paciente, né? Vocês passam ou indicam para um especialista antes de falar alguma coisa?
Não, normalmente nós somos uma equipe multiprofissional na clínica, né? Então a gente analisa todos os casos, né? Então todos os casos passam por mim, quem faz os exames sou eu, tá? Com exceção do PSA, que a gente terceiriza, todos os outros exames são realizados aqui dentro da universidade. Então, deu uma alteração. Deu uma alteração nos exames. A gente analisa todos os exames e aí a partir disso ou a gente faz um encaminhamento ou a gente faz um encaminhamento ou para o clínico geral ou para o cardiologista ou para o urologista, depende do caso. Então, todos os pacientes são atendidos individualmente. Certo?
Mas a situação dele, vocês não chegam a conversar, é alguém que...
Não, a gente conversa com o paciente, tudo é conversado com o paciente, todas as orientações são feitas individualmente.
Por que está sendo encaminhado?
O que está acontecendo? Todas as orientações são feitas aqui na clínica.
O que é que você fez no trabalho nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa ela fica meio desnorteada na hora que ela pega.
Mas é por isso que eu perguntei.
Porque... Infelizmente, com esse adendo de Google, essas coisas, o doutor Google não é fácil, né? E as pessoas vão para o doutor Google e ali elas querem saber mais que o médico, né? É verdade, ué? A pessoa pega aquilo e fica um desespero, aí ela olha lá uma coisa. Aí eu pego um TGO, TGP, ureia, creatinina, você vai lá, olha aqueles, você vê aqueles resultados, nossa, olha, não bate aqui com o mesmo aqui. Aí eu pego o meu LDO, colesterol, bom consumo, ixi, olha aqui, tá ruim, meu Deus do céu, eu tô morrendo.
LDO é político.
É verdade.
É lei
de diretriz orçamentária.
Não, isso é outra coisa.
Olha o colesterol bom e ruim lá,
LDL.
LDL, não sei o que lá. Aí ela pega aquilo, rapaz, eu tô morrendo, e não sei o que. E fica naquele desespero até ir no médico. Aí chega no médico, não, é que tem que somar os dois aqui pra dar uma base e tal. Não é assim, né?
Isso.
E ali vocês conseguem dar essa orientação.
Sim, né? Nós fazemos todas as orientações. As orientações que são mais simples são feitas pelos alunos. Agora, se precisa de uma orientação um pouco mais complexa, aí sou eu que faço.
Agora, quantas turmas já passaram por aqui desde 2000? Bom, aqui né, na nossa idade, teve uma ou duas turmas só até agora, né?
Do
de formandos,
quê?
Né?
De formandos?
De estagiários.
Não, de 2013
não,
até aqui?
Não, 2019 aqui a clínica.
Já passaram vários.
Tem forma todo ano, né?
Tem
formatura todo ano, é verdade.
É que você está contando o prazo, né?
O prazo do...
Mas os bolsistas, eles têm a bolsa renovada todo ano, né? Assim, todo ano tem seleção de bolsista, então... isso é renovado, né?
Bom, então aqueles trabalhos que acontecem toda terça, né? Eles vão acontecer o mês todo agora de novembro.
No mês de novembro acontecerá o mês todo, cada dia em uma unidade de saúde. Não vai ficar nenhuma unidade sem atendimento.
Vamos repetir as unidades de saúde que vão ser atendidas a partir de segunda-feira, doutora?
Vamos. Então, no dia 3, estaremos lá no Lordani. No dia 4, na UEMP. No dia 5, lá no Julieta Lordani. No dia 6, Invernada. No dia 10, IBC1. No dia 11, aqui na UEMP. No dia 12, lá na Raul Miyoshi, que é o IBC2. No dia 13, União. No dia 24, Teixeirinha. No dia 25, UEMP. No dia 26, na UBS Central. E no dia 28, Sertãozinho.
O Sertãozinho vai ser no dia 28, final do mês, né?
Isso. Porque lá no Sertãozinho a gente não consegue fazer em duas etapas. Então a gente vai e faz tudo num dia só.
Isso a clínica funcionando normalmente o mês todo.
A clínica funcionando normalmente o mês todo.
Ô, doutora,
só agora... não vamos funcionar no dia 18.
Agora vão ser feitos todos os exames?
Todos os exames.
Então, nesses dias vão ser feitos. A coleta do sangue é quando?
A coleta do sangue. Como a gente atende vários postos ao mesmo dia, a gente sempre faz uma... A gente não vai fazer só na sexta. Em novembro a gente faz quarta e sexta, mas de acordo com a unidade a gente já sai com o agendamento do dia que vai fazer, porque a gente precisa de pelo menos 48 horas de jejum sexual antes da coleta do PSA, né? Então a gente faz todo um esqueminha. Então, você vai ser atendido lá no Lordani, na UEMP, provavelmente a coleta vai ser no dia 7. Aí os outros postos a gente vai agendar o dia 12, depois no dia 14 não, que vai ser feriado, mas a gente tem um agendamento.
Aqueles que fazem todo ano, tem alguns que fazem todo ano, né, doutor? Que acompanha.
Tem, graças a Deus temos, e graças a Deus agora também, várias pessoas que foram atendidas em novembro azul do ano passado, vieram durante o ano na UEMP, e falar, ah, não, novembro é muita gente, então vamos fazer com calma, vamos antecipar. Então, esse ano, graças a Deus, nós tivemos atendimento contínuo na clínica o ano inteiro.
Agora, tem aqueles que na hora de tirar sangue também, tem uns que morrem de medo, né?
Sempre tem.
Parece que vai desmaiar, né?
O rapaz estava tirando sangue, ele estava mais nervoso que eu. Ele conseguiu ficar um pouco mais nervoso, ele estava até tremendo, e aí não estava conseguindo acertar. Ela estava cheia de furo aqui, aí quase que a doutora precisou fazer ela tirar o sangue, mas aí ele acertou. Nos 44 segundos do tempo ele acertou.
Ele precisou chamar a ambulância para levar, né?
Eu já estava quase caindo no chão.
Eu queria dar um recadinho, né? Então, para todos os homens aí que vão participar aí durante a campanha, durante o ano, né? A gente pede que venha já com o peito raspado para fazer o eletrocardiograma, tá? Porque se você tiver com muito pelo, a gente não consegue realizar o exame do eletrocardiograma,
tem que colocar,
né? Tem que colocar, então a gente tem que colocar os eletrodos, né, no lugar certo. Então, quem puder, né? Quem puder não, né? A gente orienta quem for já participar, já venha com o peito raspado, né? Com a sua gilete, de preferência raspar um dia antes. E chegar para fazer o eletrocardiograma já com o peito raspado.
Agora, se eu fosse a dona de casa, eu falava, deixa que eu vou tirar o pelo para você, eu vou colocar,
cera?
Com cera?
Cera. A cera judia um pouco do marido, é. É para ele sentir o quanto dói tirar.
Cera tá doido,
é. Pronto, é. É porque, na verdade, isso aí já está judiado o cidadão mesmo. Já que você vai fazer, então vamos fazer assim.
Mais uma perguntinha, só.
Pois não.
Aqueles que fizerem os exames, né, nesse mês todo, a coleta do sangue vai ser na sexta-feira?
Na quarta e na sexta. Aí a gente agenda. Quando a gente vai com atendimento, a gente sempre dá uma fichinha com a data da coleta.
Porque aqui é sempre na sexta.
Aqui é sempre na sexta. Mas como nós vamos coletar muita gente, né? Então a gente vai coletar em dois dias.
Eu estava dando uma pincelada por aqui. Em junho ela fez e queria saber. Pergunta, doutora, se não atende mais pelo WhatsApp, que mudou o nome. Eu mandei mensagem em junho e não chegou até aqui agora. É que em junho tinha infelizmente
o nosso celular da clínica tinha sido roubado, né?
Mas o número mandou... é o mesmo.
Não, o número agora está funcionando e é o mesmo número de antes, tá, né? Você quer passar aí o número?
Vamos falar para a Denise? É o 99157-6324. 99157-6324.
A senhora mandou em junho e não respondeu, porque foi por isso.
É, nessa época não tinha.
Não tinha, não voltou faz um mês, mais ou menos, né?
É, então é essa situação. Agora, para a mulher, gente, tem um dia especial para as mulheres, né?
Sim, o projeto de saúde da mulher é da professora Emiliana. Sim. Ele é toda quarta-feira, também a partir das 5 horas.
E toda quinta o projeto diabetes da professora Simone.
Isso mesmo.
É um trabalho que é feito integrado aqui, né? E é porque de repente a mulher, mas eu não posso também fazer a mesma coisa para a mulher, também faz esses exames aí, esse do score aí. É feito para mulher também, não?
Para mulher, a professora Emiliana tem o protocolo dela. Então, cada projeto tem o seu protocolo, né?
É porque esse negócio do coração, ela pergunta, vai ter, mas faz também sobre o coração? É, aí não tem como a gente saber, né? Aí já é outra coisa. Pro homem tem. Porque o homem, eu tenho uma coisa, o homem é muito relaxado, né? Vamos falar bem a verdade. O homem, eu acho que ele tem medo, sabe? A verdade é isso mesmo, ele tem medo de fazer exames. Ele tem medo.
É, alguns têm sim, né? Mas esse preconceito tem melhorado com o passar do tempo, né? Eu acho que de tanta gente vir aqui insistir, né?
Mas você falou o medo que é do exame da próstata, a questão do PSA. Se o PSA der algum... Acontece do PSA, tá tudo tranquilo e a pessoa tá com problema, não?
Normalmente, aponta. Normalmente não. Então, assim, deu uma alteração. Ou subiu isso muito, por exemplo, era 0,5, subiu para 1,8, opa, aí a gente já analisa, encaminha para
o... O limite é quanto?
Não, na verdade, você tem limite de acordo com a idade.
Ah, tá.
Tá?
Uhum.
Então, é normal, de 40 a 60 anos até 2,5.
Ah, tá.
Acima de 60 anos é normal até 4,
foi,
né?
Para 1,8 já pode ficar esperto.
Em menos de um ano, né? Mas assim, mas isso a gente analisa sempre assim, a gente... Teve um aumento muito grande. Opa, mas será que a pessoa fez o protocolo certo de jejum sexual?
É.
Então, por exemplo, se ele teve atividade sexual ou andou de moto, de cavalo,
de bicicleta,
nas 48 horas que antecede o exame, não é uma alteração. Aí a gente solicita que repita o exame. Então, tudo a gente analisa caso a caso, certo?
Uhum.
Então, teve relação sexual no dia anterior, vai dar alterado.
Sim.
Certo? Então,
por isso,
que a gente indica sempre, jejum sexual e além de jejum sexual, aí eu falo, eu não fiz, não teve, mas, me masturbei. Não, você fez estimulação de próstata,
uhum,
né? Então, andou de bicicleta, andou de cavalo, fez estimulação, certo? Então, nós fazemos todas as orientações pré-exame para não ter perigo de dar alteração.
Então, aí a pergunta que eu fiz é por quê? Porque se a pessoa está dando tudo certo no PSA... Então a gente fica mais tranquilo.
Sim.
É lógico, igual ela falou assim, de um exame para outro, em um prazo curto, de 0 para 1,8, aí...
Está dentro do normal, mas alterou. Então, assim,
alterou muito, né?
Então, assim, a gente analisa sempre caso a caso. Então, vamos ver, fez o jejum sexual certinho? Opa, então já vamos encaminhar para o urologista. Não fez o jejum sexual, vamos repetir o exame, porque
o exame
foi...
para ver se continua.
Porque foi alteração.
E às vezes o cidadão nem imagina que andar de bicicleta vai prejudicar o exame dele.
Sim.
Mas a pessoa informa certinho ali. Pode isso.
Maior,
não pode assistir um jogo grudozinho naquela arquibancada com aquele sol quente. E ali eu vou falar pra você também, viu? Vai sentar naquela arquibancada quente daquele jeito lá quando tem dia de sol. Isso aí tem alguma coisa a ver, não?
Então, depende,
é só andar de bicicleta, né?
Porque... Geralmente é o que faz estímulo de compressão.
Ali sentar não é estímulo de compressão.
Mas não é compressão, é braba, é quente. É melhor se o jogo em pé. Porque...
Mas aí isso não é compressão, né? Compressão só andar de bicicleta, isso é que exercício, cavalo, né?
Uhum.
São algumas formas.
Andar de moto, às vezes a pessoa vem de moto. Ah, eu não tenho como, eu sou mototáxi, eu não tenho como. Opa, mas... Vamos tentar ver se pelo menos no dia anterior você consegue, tipo... Então a gente faz algumas orientações. Aí é claro, né? Ah, não tem mesmo como vir. Então a gente realiza o exame, mas já deixa ciente a pessoa que pode dar alterado. E se der alterado, nós vamos pedir para repetir.
Mas isso também não significa que a pessoa que anda muito de moto, anda muito a cavalo, que anda muito de bicicleta, vai ter problema na próstata.
Não, não vai. Isso dá alteração somente no exame.
Porque a pessoa está em casa ouvindo e fala, mas então...
Não, isso dá somente alteração no exame. Uhum. Porque o exame do PSA, ele é... antígeno prostático específico. Então, qualquer coisa que dê, e não necessariamente também, isso quer dizer que tem uma alteração maligna. Não.
É.
Pode ser. Uma inflamação altera o PSA? Sim. você estimular a próstata de qualquer forma altera o valor de PSA. Então, por isso que é importante a orientação. Então, a orientação nossa aqui do projeto é uma orientação individualizada. Dependendo do caso, a gente discute com o clínico geral. Dependendo do caso, a gente discute com o médico. Então, a gente faz toda essa orientação antes de falar qualquer coisa. Então, a gente discute os casos.
É, e inflamação na próstata, geralmente, a maioria dos homens praticamente tem, né? Vamos dizer assim.
Assim, e é normal uma alteração da próstata com o passar da idade, tá? Então, isso também é normal. Isso a gente avalia no atendimento.
É, porque os exames são adaptados para quanto? A partir de que ano, doutora? Já que muita gente...
Nós realizamos...
Mas eu tenho 40 e poucos anos, eu posso fazer?
Sim, nós realizamos exame, nós atendemos pacientes a partir de 18 anos de idade, tá? Então tem que ser maior de idade. Agora, o exame do PSA, este, é só para quem tem acima de 40 anos.
É, porque até 40 anos também, né? Porque tá na flor da idade, vamos dizer assim.
Mas acho que nunca aconteceu alguma coisa na base.
Não,
de 40,
né? Nós temos a Emily, que está defendendo o TCC dela agora, ela vai defender na segunda-feira, e o dela foi incidência de alterações de PSA. Então, a gente viu aí uma série histórica, nós não tivemos nenhuma alteração abaixo de 40 anos. Nós até fizemos em pacientes que tinham histórico, tá? Então, a gente... Ah, histórico, o pai teve câncer, o tio teve câncer, o irmão teve câncer. Ó, você pode realizar? Não, nesse caso, a gente vai realizar. A pessoa tinha 38 ou 39, certo? Aí, nós realizamos
histórico
o exame...
Familiar.
Isso, por causa do histórico familiar. Mas não deu nenhuma alteração. Então, a gente até teve atendimento em menor de 40 anos, mas excepcionalmente, tá? E nós vimos que realmente não teve alteração do PSA. Mas as alterações de PSA, a incidência aumentou muito acima de 60 anos. Mas nós tivemos alteração, sim, entre 40 e 60.
É mesmo porque a gente se provocar... É prostatite que fala, né?
Prostatite,
né? Ela existe em vários tipos, né?
Não, assim como as alterações. Você pode ter prostatite, você pode ter hiperplasia, você pode ter neoplasia em diversos graus, né? Ou você pode ter somente uma alteração de utilização. Então, a gente avalia caso a caso.
É, agora, pessoal, vamos repetir novamente aqui para o pessoal onde vai ser durante a semana. Onde vai ser durante a semana, né?
Começando semana que vem, né? Começamos no Lordani, no dia 3, na segunda-feira. Na UEMP, no dia 4, terça-feira. No dia 5, quarta-feira, no Julieta. No dia 6, na quinta-feira, no Invernada. No dia 10, IBC1, na segunda. No dia 11, na UEMP, terça. No dia 12, quarta-feira, no IBC2, que é o Raul Miyoshi. No dia 13, quinta-feira, no União. No dia 24, segunda, no Teixeirinha. No dia 25, na clínica da UEMP, na terça. No dia 26, na UBS Central, que é na quarta. E na sexta-feira, no Sertãozinho.
Quem pode fazer o exame, doutora? Qual o horário?
Qualquer homem a partir de 18 anos de idade. Nós começamos a atender em todas as unidades às 17, até próximo das 19, né? Na verdade, a gente atende mais ou menos nesse horário, que a gente sabe que passa um pouquinho por causa dos exames.
É porque, por exemplo, o pessoal da vila que mora próximo ali à vila, mora no IBC, tem que ser naquela região.
Isso,
né?
Vai lá no IBC.
Ali no IBC. Do IBC é no final, no dia...
No IBC, a gente tem o IBC1 no dia 10 e o IBC2 no dia 12.
O IBC2 é o
Raul Miyoshi. Isso.
O Raul Miyoshi, né, pessoal? Nós somos dois locais. E as pessoas podem fazer, o exame é total, vem ali, vem exame de sangue e tudo mais, né?
Isso, então sempre no atendimento a gente vai fazer anamnese, exame clínico, antropométrico, e aí a gente agenda a coleta de sangue, porque a coleta de sangue tem que estar em jejum alimentar, e para os homens acima de 40 anos, jejum sexual.
Ah, e ao agendar também o exame do sangue, agendar também o score ou não?
Sim, sim.
Escola para saber as doenças cardíacas, né?
Isso.
E aí é feito tudo, esse aí já é tudo feito aqui, né?
Tudo feito aqui.
Bom, mais alguma coisa, doutor, que a senhora queira colocar aí, professora doutora, que é a nossa comandante aqui desde 2013, né? Tá aqui, tá todo ano a gente fala, doutora Natália Maria Maciel Guerra. Se eu não falar Maciel Guerra Silva, primeiro a mãe, ela não falou o nome aí. E depois tem o marido também que fala da Silva.
Tem. Então, eu vou aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, que tem certeza que está escutando.
Já sabendo?
Para minha sogra, para o meu marido e para os meus filhos.
Tá certo. Professora doutora, mais alguma coisa?
Somente agradecer, né? Agradecer o espaço, a oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso projeto e convidar todos os homens aí a participar. E não fique triste, você não conseguir agendar em novembro, nós atendemos o ano todo. Então, nós vamos parar em novembro, né? Dezembro, janeiro, férias, mas a gente volta ao atendimento normal em fevereiro.